5 docentes da USP estão entre os pesquisadores mais influentes do mundo. É o que apontou um levantamento da consultoria britânica Clarivate Analytics, divulgada no dia 19. Entre os professores citados, 2 são da Faculdade de Medicina da USP. Vamos conversar com ambos, não é? Hoje vamos conversar com o professor doutor André Russovski Brunoni, que é do Instituto de Psiquiatria, e semana que vem vamos conversar com a professora Renata Bertazzi Levi, do Departamento de Medicina Preventiva. É importante também destacar nesta lista o professor Utan Ushmer, da Faculdade de Medicina de Ribeirão, professor Paulo Artacho, do Instituto de Física, professor Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de Saúde Pública. Professor André pesquisa nas áreas de depressão e transtornos do humor, neuromodulação não invasiva no tratamento dos transtornos mentais. Seja muito bem-vinda ao Jornal da USP no ar. Professor André, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a você e aos ouvintes da Rádio USP.
Antes de mais nada, parabéns, não é?
Obrigado pelo
reconhecimento do trabalho. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua linha de pesquisa e há quanto tempo já tem sido muito estudado os transtornos mentais durante todo o período da ciência na área da psicologia, novas linhas de tratamento? E eu gostaria de entender, o nosso ouvinte, né, quando a neuromodulação entra na preocupação dos cientistas como possibilidade de tratamento para os transtornos mentais?
Bom, Roxane, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque, na verdade, a neuromodulação não invasiva, ela, que é o que eu venho estudando na última década, ela ainda é um tratamento bem novo, né? Então, algumas formas de neuromodulação não invasiva, elas acabaram de ser aprovadas para o uso clínico e outras ainda são experimentais, né? Quando a gente fala experimentais, significa que é no contexto da pesquisa. E a gente estuda neuromodulação não invasiva para modular o cérebro, né? Então, o nome significa isso, né? Modulação do cérebro, e a gente sabe que o cérebro é o local, né, é o órgão, digamos assim, que abriga os transtornos mentais e as doenças neurológicas. Né? Esses transtornos mentais e neurológicos têm um grande impacto na população, né? Tem dados mundiais que mostram que eles respondem por quase um terço da carga total de doenças não transmissíveis, né? Quer dizer, excluindo infecções, um terço das doenças que trazem incapacidade são as doenças neuropsiquiátricas, e os remédios na psiquiatria têm uma certa eficácia, mas é uma eficácia moderada. Muitos pacientes, dependendo da condição, né, 50%, 60% respondem, mas os outros não respondem. Das pessoas que respondem ao tratamento, tem efeitos colaterais, então todo mundo, ouvintes que já usaram, utilizam remédios antidepressivos ou outros, sabem dos efeitos colaterais, e que é um problema também, porque as pessoas aí não conseguem tomar na dose necessária ou param de usar os remédios. Então, por causa de tudo isso, que a gente tenta desenvolver várias outras possibilidades terapêuticas, né? E uma delas é a neuromodulação não invasiva, que começou a aparecer nos Estados Unidos, no final da década de 90, e no Brasil, em pesquisa, né, também iniciando no Instituto de Psiquiatria, no começo dos anos 2000. Mas só ganhou um impulso, só ficou mais famosa, digamos assim, né, mais difundida fora do meio acadêmico nos últimos 5 anos.
Agora, o que isso tudo tem a ver com testes, com exames que eram feitos anteriormente? Cada vez que a gente fala de estimulação através, né, a pessoa diz, não, é um choque no cérebro, quer dizer, isso já foi muito criticado. Então, eu gostaria que você fizesse também uma diferenciação sobre isso e o que é feito hoje, né, que é completamente diferente dos primeiros procedimentos realizados nessa área.
Isso. Então, na verdade, a gente fala neuromodulação, né? Mas é um termo que, se a gente fosse até ser mais específico, falaria de eletroterapia, né? Que é o uso de eletricidade sobre as regiões do cérebro. E a história da eletroterapia, que nem você comentou, é muito antiga, né? Desde 1800, antes de desenvolverem o primeiro remédio psiquiátrico, já existia relatos de uso de eletroterapia. E claro que só ficou, na verdade, esse conceito do uso da eletricidade. Mudou muito o tipo de aparelhos, os tipos de indicação. No meio do caminho, né, teve o desenvolvimento da eletroconvulsoterapia, que é o uso de uma corrente elétrica de alta intensidade para induzir crises convulsivas. Esse é um tratamento que evoluiu muito, tá? Então até hoje a gente utiliza eletroconvulsoterapia, inclusive essa é uma das áreas que eu estou começando a estudar também dentro do Instituto de Psiquiatria, e ela mudou porque hoje em dia a gente já usa, antigamente era feita uma crise convulsiva sem anestesia, sem relaxantes musculares, então era algo bem agressivo e por isso ficou bem estigmatizado. Uhum. Hoje em dia a gente usa sedação de curta duração, de um minuto, relaxantes musculares, então apesar de induzir o choque nos filmes, a gente ainda vê o paciente tremendo, né? O que acontece na prática hoje em dia é bem diferente, né? Por causa do relaxante muscular, a pessoa nem tem a convulsão visível, só no cérebro. Uhum. Mas isso tudo é a neuromodulação invasiva, que a gente chama, né? O que eu comecei a estudar nesses últimos 10 anos e que tem a ver com essa indicação, né? Essa premiação do Web of Science, foi a neuromodulação não invasiva. Então, os pacientes, quando recebem esse tratamento, eles estão acordados, sem sedação, sem anestesia, eles conversam durante o procedimento, é indolor também, e é basicamente duas modalidades de neuromodulação. Uma, que é a passagem de uma corrente elétrica, mas de uma intensidade muito menor que o eletroconvulsoterapia, né? Cerca de 100 a 500 vezes menor. E a outra é a indução de um campo eletromagnético com a estimulação magnética transcraniana. Então seria algo parecido com a ressonância magnética, uhum. Só que a gente inverte a forma do campo. Em vez de usar o campo magnético para fazer o diagnóstico, a gente usa o campo magnético para fazer o tratamento.
Agora, o que os resultados têm demonstrado em relação a essa linha de terapia? O senhor disse, nem sempre os medicamentos são eficientes, quer dizer, novas linhas são muito bem-vindas, né? E os resultados são positivos? O que é que eles apontam?
Os resultados, eles têm sido cada vez mais positivos, né? Então, a gente reconhece que é uma área que ainda precisa ser aprimorada, a gente não conhece como o cérebro funciona de uma maneira completa e a estimulação, ela estimula uma área específica do cérebro, então a gente precisa aumentar esse entendimento. Mas hoje em dia, a estimulação magnética transcraniana para depressão e para síndromes dolorosas já é uma realidade, inclusive do ponto de vista clínico, né? Quer dizer, não é um procedimento experimental mais, já pode ser incorporado na prática clínica. O que, que a gente vê é que tem uma resposta de tamanho de efeito, né, que é como a gente descreve os resultados, de um tamanho de efeito comparável aos antidepressivos, uhum. E tem a grande vantagem de não ter os efeitos colaterais. Na prática, a gente observa que, para depressão, né, estou sempre falando da depressão, que para depressão, a resposta com a estimulação magnética é um pouco mais rápida que os antidepressivos, né? Os remédios demoram 4 a 6 semanas e a estimulação magnética começa a dar resultado já na terceira semana de tratamento.
Que interessante. Portanto, é melhor que os medicamentos. Eu ia perguntar justamente para diferentes doenças, os resultados têm sido também diferentes. Quer dizer, mais eficiente, por exemplo, esquizofrenia, né? Outros transtornos psiquiátricos, tem diferença?
Isso, esquizofrenia é algo que a gente vem estudando, né? Também. Então, a estimulação magnética não teve grandes resultados em mais de 10 anos de pesquisa para esquizofrenia. E aí a gente começou a estudar uma outra técnica, que é essa da estimulação elétrica transcraniana. Então, a gente acabou de publicar um artigo numa revista de alto impacto, mostrando que a estimulação elétrica transcraniana ajuda nos chamados sintomas negativos da esquizofrenia, que é aqueles sintomas relacionados com a dificuldade de raciocínio, de concentração, de habilidades sociais, que é algo que os pacientes que portadores de esquizofrenia apresentam em muitos casos e que são sintomas, na verdade, mais difíceis de tratar na esquizofrenia. Então, isso é bem relevante, porque a gente não tem remédios para os sintomas negativos da esquizofrenia. O único tratamento são o treinamento cognitivo, remediação cognitiva, treinamento de habilidades sociais, que funciona, mas que também é muito custoso, não falo nem custos financeiros, mas custoso para o paciente com esquizofrenia. É um treinamento longo, demorado, que nem sempre ele está engajado para fazer isso.
Uhum. Para a gente começar a concluir, então, quer dizer, esse caminho já está apontando, já pode ser aplicado clinicamente, claro que vem sendo acompanhado como forma de estudos, mas eles já podem ser aplicados. E eu perguntaria também qual é o principal desafio ainda nessa linha de pesquisa?
É o que a gente tem, né, então, de aprovado para o uso clínico, e principalmente para depressão e transtornos dolorosos, né? O resto ainda está experimental. E o que a gente vê, na verdade, duas grandes necessidades, né? Uma é aumentar ainda mais a eficácia, uhum, porque a gente imagina que, como é algo que está alvejando, digamos assim, ou mirando em estruturas específicas do cérebro, teria um potencial de induzir uma resposta maior do que os antidepressivos, que atuam em receptores que estão espalhados no cérebro inteiro, então teriam efeitos inespecíficos, e às vezes até a atuação numa área pode anular a da outra. Então a gente quer desenvolver maneiras de aumentar a eficácia da estimulação, e aí tem uma série de possibilidades, né, que a gente não tem tempo para entrar em detalhe agora. Uhum. E a outra possibilidade seria a personalização, que a gente chama. Então, quer dizer, tentar identificar aqueles pacientes através de biomarcadores, ou de assinaturas neurais, ou de algoritmos, né, baseados na inteligência artificial, que consigam identificar quais os pacientes que vão responder melhor à estimulação, porque a gente poderia dar o tratamento certo para o paciente certo.
Muito interessante. Nós poderíamos voltar ao tema, professor, na medida das novos estudos, das novas pesquisas. Estamos aqui para divulgar, tentar traduzir esse trabalho, né, da ciência, para que as pessoas entendam qual é o alcance, a repercussão que uma nova linha de tratamento pode representar, especialmente para transtornos psiquiátricos e, no caso, da depressão, não, que é um mal tão... Então, que vem crescendo no mundo todo,
certo,
né, na sociedade
sem
de
dúvida.
Hoje. Professor André Russovski Brunoni, do Departamento de Clínica Médica, livre docente pelo Departamento de Psiquiatria, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada por seu bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
Muito obrigado, foi um prazer.